Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião com as especialidades a pedido do Sr. Deputado Rui Tavares, que tem que estar presente na Conferência de Líderes. Todos nós recebemos propostas de alteração do Partido Socialista, que foram distribuídas hoje de manhã, uma vez que chegaram às 2 da madrugada. Eu pergunto se isso é impeditivo da discussão na especialidade. Sim. Não, não, é sobre as carreiras técnico-profissional de reinserção social. Agora já não tem pressa. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vimos as propostas, chegaram às 2 da manhã. Não sei sequer a que horas é que confessa que terão sido enviadas hoje. Logo, às 9. Portanto, isto é às 9:30, estávamos no percurso para cá, não vimos. Não, não. E como tal é melhor, a menos que nos dê um período só para ver se é impeditivo de fazer ou não. Passávamos o ponto. Pois, mas tem às vezes uma vírgula.
Fim da reunião não pode ser porque não estará presente o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem conferência de líderes.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Tavares, por favor.
Sim, o que posso é sugerir que comecemos pelo Estatuto de Apátrida.
Ah, está bem.
Porque isso sempre pode dar aqui um tempo de espera e de leitura.
Bom, então
também.
Vamos ao ponto 4. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 212.
Sr. Presidente, peço desculpa de complicar aqui a tentativa de agilização, mas o deputado que esteve na reunião anterior e que vai fazer esse acompanhamento é o deputado Pedro Anastácio, que está a tentar sair do trânsito e a chegar à Assembleia. Eu estou atenta, porque só ele é que tem, de facto, essa matéria.
Temos aqui várias dificuldades.
Pois não.
E essa é para o Estatuto da Pátria?
Senhor Presidente, apesar de tudo, a Conferência de Líderes só começa às 10:30, portanto, pode haver outro ponto que possa ser antecipado.
Vamos fazer a distribuição das iniciativas. Proposta de Lei 89, transposição da Diretiva 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, ampliando o âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Acontece que é para ser distribuído ao Chega, o Chega não está presente, nós depois perguntaremos. Mas há de ser o Sr. Pedro Pinto, com certeza. Temos a proposta de Lei 91, que estabelece regimes excepcionais de exercício do direito de voto em mobilidade e do direito de voto antecipado para a eleição do Parlamento Europeu a realizar em 2024. Relatora a designar pelo PSD. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Carneiro. Muito obrigado.
Grande, então, Sr. Deputado Carneiro, muito obrigado. Temos um projeto de lei agora, projeto de lei 796, do PAN, assegurar uma maior celeridade da justiça administrativa e fiscal, alterando diversos diplomas. A discussão está agendada para 7 de junho, portanto não há tempo para, é hoje, não há tempo para a sua realização. O mesmo acontecendo com o projeto de lei do PCP, que determina as condições em que o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal definem e executam as prioridades e orientações correspondentes aos objetivos de política criminal, e ao projeto de lei 805 também do PCP, que estabelece medidas de reforço da investigação criminal e da jurisdição penal com prioridades da política criminal, que estão todas elas agendadas para 7 de junho. Temos agora o projeto de lei 809 do PAN, altera o conceito de crime de pornografia de menores. E cabe ao PS indicar o relator. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos. Obrigada.
Obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Cláudia Santos. Projeto de Lei 810, de iniciativa do Chega, estabelece limites em sede de benefício de apoio judiciário na modalidade de pagamento faseado da taxa de justiça. Igualmente ao PS, deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Obrigada.
Ficará então o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Temos agora um projeto de resolução, que é o projeto de resolução 739 do PSD, recomenda ao Governo o reforço urgente dos meios de policiamento e de emergência e socorro no Conselho de Albufeira. A discussão será feita em plenário ou em comissão? Sra. Deputada Mónica Quintela.
Em plenário, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Será então feita em plenário a discussão. Muito obrigado. Depois temos o anúncio de baixa para a especialidade. Proposta de Lei 58 revê o regime jurídico dos produtos explosivos e das substâncias perigosas. Projeto de Resolução 660 recomenda ao Governo, da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo a criação de uma campanha de sensibilização para a adoção de crianças e jovens de diferentes idades. Projeto de Resolução do PCP 693, medidas de combate ao discurso do ódio na internet. Projeto de Resolução 723 do PSD recomenda ao Governo a atribuição ao Provedor de Justiça da função à Provedora de Justiça da função de coordenador e monitorização e aplicação da Convenção sobre os Direitos das Crianças em Portugal. Temos agora a distribuição de iniciativas europeias. Temos a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 2019-881, no respeitante aos serviços de segurança geridos. Relator a designar pelo PS, deputada Joana Zapareira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tanto nesta proposta como na seguinte, que tem a ver com esse mundo fantástico da cibersegurança, indicamos o Sr. Deputado Bruno Aragão. Muito obrigada.
Obrigado. Portanto, para a COM 2023-208, COM de 2023-209, o Sr. Deputado Bruno Aragão para ambas. Agora temos a COM 2234, relativa à luta contra a corrupção, que altera uma lei-quadro e uma convenção relativa à luta contra a corrupção, em que estejam implicados funcionários das comunidades europeias ou dos Estados-membros da União Europeia. E cabe a PSD. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Andréia Neto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Andréia Neto. Portanto, estão distribuídas as iniciativas europeias. E temos agora... Temos agora a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 739 do PAN, garante a representação equilibrada de género na composição do Tribunal Constitucional, e o projeto de lei 787 do Bloco de Esquerda, introdução do critério da paridade da composição do Tribunal Constitucional. E eu tenho um pedido de adiamento por parte do PSD. É isso, não é, Sra. Deputada Mónica Quintela?
É sim, Sr. Presidente. Requeremos o adiamento para a próxima semana da discussão deste parecer. Obrigado.
Sra. Deputada Isabel Moreira, final. Ficará adiado para a próxima semana. Portanto, 4 agora, não é? Sra. Deputada Mónica Quintela, já se sentem preparadas para a discussão? Da especialidade.
Sr. Presidente, estas alterações foram-nos enviadas às 8h30, 9 da manhã. Eu tenho estado a responder às solicitações da Comissão. Confesso que ainda não tendo o dom da ubiquidade, não consegui ver. Estamos a falar de votação na especialidade, portanto, ou eventualmente se relega para... O Sr. Deputado Rui Tavares não pode, não é? Pois é, conveniente... Ou suspendemos a reunião, não, durante um bocadinho para nós vermos. Ou então, não sei quais serão os pontos que poderão ser. Podemos suspender-se durante... Não vou fazer uma votação, não vamos fazer uma votação sem vermos as propostas, obviamente. Portanto, isso está absolutamente fora de questão. Ou suspendemos para que seja visto, para que possa ser...
Eu queria aqui referir que foi distribuído às 9 da manhã, porque só chegou à Comissão às 2 da manhã.
Sei, ou seja, não obedeceu, o PS apresenta uma proposta, não, fora do prazo legal, não apresentou dentro do prazo legal, não vimos, portanto, se é uma proposta de alteração é porque altera alguma coisa. Nós vimos fazer as votações dentro da especialidade que era conhecida, por isso é que o regimento estabelece prazos para que os deputados possam preparar e possam...
Então o PSD pede o adiamento?
Não podemos. Eu acho é que não pode ser agendado, porque não deu entrada dentro do prazo.
Não, pode ser. Nós não adivinhamos se vão surgir propostas de alteração.
Exatamente, mesmo no... Sim, tem razão, Sr. Presidente, tem razão. tem razão. Mas se eventualmente nos suspendemos durante... Só o tempo para ler, 5, 10 minutos, 5 minutos, para vermos o que está? Tem que esperar.
O que é isto, Pena? Senhores deputados, temos aqui no ponto 6, distribuição e admissão de petições. Assunto pela revogação dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 26/2022, 18 de março, para requerer a naturalização de estrangeiros que sejam descendentes de judeus sefarditas portugueses, exigindo-se em alternativa o conhecimento suficiente da língua portuguesa dos candidatos. Salvo erro, tem 35 assinaturas, não é isso?
Sim, sim.
35.
Portanto,
os seus deputados decidirão se nomeamos relator ou não. Deputada Joana Sapreira, faz favor, que não é obrigatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Atendendo ao número de assinaturas, acho que podemos convolar a nota de admissibilidade em parecer, ou relatório, não sei. Essa é a nossa sugestão, são 35 assinaturas. Muito obrigada.
Ninguém se opõe. Fica então feita essa convolução. E, ao mesmo tempo que começou, terminou. E, não, terminou aqui a petição. Não é? E agora temos aqui, eu vou dizer devagarinho, a precisão das atas e votação das atas número 74, 83, correspondentes às reuniões da Comissão de 2 a 26 de maio de 2023. Pergunto se algum dos seus deputados tem alguma objeção, alguma sugestão. As atas são um instrumento importante do nosso trabalho.
Senhor Presidente.
Todos nós lemos atentamente, designadamente a sua deputada Mónica Quintela. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Na ata 79, que eu leio atentamente as atas todas, há aqui uma imprecisão, um lapso de escrita. No ponto B, sobre o relatório anual de 2022 do Conselho de Fiscalização de Base de Dados de Perfis da ADN, em que tem a frase, no que foi secundado pelo Sr. Deputado Mónica Quintela, entre parênteses, PS, falta um D. É lá a descrita. Nela não está numerada, mas eu posso dizer à doutora Cláudia. É um manifesto lapso de escrita. É nesta aqui. As restantes estão conformes. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto se há alguma oposição. Não havendo, pergunto se há votos contra, se há abstenções. Portanto, aprovadas por unanimidade.
Já lemos as propostas da alteração do PS, já estamos em condições de proceder à votação do projeto de resolução. Muito obrigado.
Então só um bocadinho. Ora bem. Temos então a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 305, iniciativa do LIVRE. Recomendo ao Governo que reveja as carreiras técnico-profissional de reinserção social, de técnico superior de reinserção social e de técnico superior de reeducação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e que regularize as progressões e as remunerações respectivas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para a apresentação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também aos colegas deputados e deputadas que fizeram o esforço de ler as propostas de alteração a tempo de podermos ter esta discussão. Eu não adiarmos mais uma vez. O projeto de resolução 305 do LIVRE recomenda ao Governo que reveja as carreiras de técnico profissional de reinserção social, de técnico superior de reinserção social e de técnico superior de reeducação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e que regularize as progressões e as remunerações respectivas. É precisamente nesta última parte que está a questão em jogo entre a proposta inicial do LIVRE e a proposta da alteração do PS. O LIVRE, nos pontos deliberativos da sua resolução, escrevia assim, ponto número 1, reveja as carreiras de técnico, ou seja, a Assembleia da República, através do presente projeto de resolução, recomenda ao Governo que, número 1, reveja as carreiras de técnico profissional de reinserção social, de técnico superior de reinserção social e de técnico superior de reeducação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e, no número 2, que regularize as progressões e as posições remuneratórias dos profissionais inseridos em todas estas carreiras. O PS apresenta uma proposta de alteração que, nomeadamente no seu ponto 2, nós consideramos que é muito menos garantística, na medida em que não possibilita que, com a revisão, os trabalhadores sejam colocados nas categorias a que deveriam pertencer, em função dos anos de serviço que não foram valorados, atento ao facto de as carreiras não serem revistas há muitos anos. E, portanto, a não ser que o PS fizesse uma revisão da sua proposta, da sua própria proposta de alteração, que clarei de seguida, isso não estaria garantido. E não é feito, muito provavelmente, porque precisamente o objetivo da proposta de alteração do PS é não estar a retroativar, creio que a palavra correta seria essa regularização. Assim, o PS, na sua proposta de alteração, escreve o seguinte, número 1, proceder à revisão das carreiras não revistas do regime geral de técnico profissional de reinserção social, técnico superior de reinserção social e técnico superior de reeducação, e no número 2, assegurar que do ponto de vista de revisão a que se refere o número anterior, não resultam quaisquer perdas remuneratórias para os trabalhadores integrados naquelas carreiras, bem como que são adotadas as soluções legislativas adequadas a garantir e ou elevar as expectativas de evolução remuneratória e de desenvolvimento profissional dos trabalhadores nas suas carreiras. Não vou dizer que isto não é nada, isto é alguma coisa, dá menos garantias do que a formulação mais simples, mais taxativa que o LIVRE tinha. A correlação de forças no Parlamento é a que é e a que conhecemos, não só entre LIVRE e PS, mas entre toda a oposição e PS. Há um caminho que foi feito, mas do ponto de vista do LIVRE lamentamos que o facto de, provavelmente para se precaver de outras, digamos, do precedente que poderia criar noutras carreiras da função pública, fazer uma regularização como era justo que ela fosse feita, tenha colocado o PS numa posição bastante mais recuada. Também não é novidade, conhecemos-lo de outros dossiês e de outras situações que temos de função pública. No momento em que o Governo está, provavelmente no ano em que vai apresentar um superávit, que beneficiou da inflação dos últimos anos para que as contas do Estado se apresentem de uma forma muito mais robusta do que aqui há alguns anos, e em que houve aumentos de produtividade, e esses aumentos de produtividade não estão de todos refletidos nas remunerações dos trabalhadores da função pública, seria justo que a atitude fosse outra, e isso seria até importante do ponto de vista do nosso crescimento económico, já para não falar do ponto de vista da justiça perante os trabalhadores, que era o que, em primeiro lugar, nos devia guiar. Feita esta lamentação, ou este lamento, de qualquer forma, findo aqui a minha intervenção e espero que, enfim, que gostaria que houvesse apoio à posição inicial do LIVRE, que esta pudesse ter vencimento, mas as coisas são o que são, não é? É uma maneira adequada de acabar. Obrigado.
Há a proposta de alteração do Partido Socialista, não sei se o deputado Francisco Oliveira faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Parece-nos, de facto, que esta nossa proposta de alteração é uma proposta mais consentânea, mais equilibrada e que permite, efetivamente, não só para os técnicos de reinserção social, mas para toda a administração pública, de facto, uma linha coerente pronto. E de facto não é colocar aqui alguma dificuldade relativamente às carreiras e ao regime das carreiras e à revisão das mesmas. Até porque, no ponto 2, refere-se que serão adotadas as soluções legislativas adequadas a garantir e ou a elevar as expectativas de evolução remuneratória. Portanto, há aqui uma perspectiva no sentido de abertura, caso isso seja possível, para poder avançar no sentido pretendido pelo livro. E é nesse sentido que propomos este número 2. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se ao Sr. Deputado Alba Rivera, faz favor.
Muito obrigada. Bom, eu julgo que esta proposta de alteração, no fundo, também vem justificar aquilo que foi as votações do Partido Socialista quando isto foi votado, em que, de facto, escolheu este projeto em particular, também porque lhe dava mais margem para viabilizar. E, de facto, se era para fazer esta alteração, mais valia não ter aprovado na generalidade a proposta do LIVRE. Quer dizer, vou só lembrar que, se não for para subir, também não dá para descer mais, porque estes trabalhadores, nomeadamente o técnico profissional, está na base da base, quer dizer, é o salário mínimo. Portanto, o que mais faltava, de facto, era que se houvesse perdas remuneratórias ainda por cima. E, portanto, era escusado, acho eu, fazer esse papel. Acho que até era mais correto para com os técnicos que estavam no dia da discussão a assistir. E, portanto, não nos revemos em nada nesta alteração. O primeiro ponto, enfim, é... Bom, é uma plástica, não é uma questão apenas de, digamos assim, de classe de estética da exposição da coisa, mas o segundo ponto não, tem um alcance político. E tem um alcance político que é esse da tal coerência, mas é a coerência numa política de baixos salários para a administração pública. E eu julgo que o Governo e o Partido Socialista têm de estar mais atentos ao que está a ser dito na rua todos os dias. Quer dizer, não se aguenta mais, não é possível. E também me parece um bocadinho... pronto, é isso, acho que é absolutamente injusta esta postura para com a administração pública. Claro que esta não é a única carreira que tem que ser revista, evidente. Agora, aquilo que tem que fazer não é fazer com que esta não seja, é fazer com que as outras também sejam efetivamente revistas e as suas tabelas remuneratórias também. E, portanto, julgo que nós não podemos dizer que estamos muito empenhados na reinserção social, na ressocialização, no acompanhamento das crianças, enfim, etc, etc, e depois... não ser capazes de assumir uma medida que seja que vai efetivamente contribuir para isso e vamos continuar a afunilar no mesmo sentido de degradação do sistema prisional, degradação do sistema de reinserção social, dos centros educativos e não é aceitável, na nossa opinião. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar ao Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Começar por dizer que esta iniciativa identifica um problema que nós temos vindo aqui no Parlamento já abordar por diversas vezes, que é a premência e a urgência de se rever esta carreira dos técnicos de reinserção social. Uma preocupação que até sob a qual o Governo da República já se comprometeu, embora muito tardiamente, a encontrar uma solução para este problema. Claro que nós não nos compactuamos com a promessa que o Governo da República fez de adiar a solução deste problema e acho que, pelo menos aqui dentro desta Comissão, uma preocupação, digamos, maioritária para encontrar uma solução que seja muito mais expedita e muito mais rápida do que aquela que o Governo da República sugeriu de rever só para 2026 estas carreiras. E é isso que nós estamos aqui, ou 2024, é isso que nós estamos aqui, não há muita diferença, estamos em 2023, mas tudo bem. Mas fazendo esse precisismo do 2024, dizer que da parte do PSD, obviamente, o que nós queremos é que haja uma solução que seja o mais rápida possível. E isto para dizer que agora, passando para a apreciação desta recomendação que vai ser feita, esperamos nós, e aprovada ao Governo da República, que tem que ser feita da forma mais expedita e mais justa possível. E achamos que a redação que o LIVRE apresentou é a redação que salvaguarda melhor aquelas que são as expectativas destes profissionais e não a redação que o Partido Socialista aqui vai fazer, que não dá tantas garantias como aquelas que vão de encontro às preocupações destes técnicos de reinserção. E, portanto, dizer que estamos mais de acordo com a redação proposta por LIVRE do que a do Partido Socialista e que, independentemente do que venha a ser aprovado no final, vamos continuar a defender aqui na Assembleia da República a necessidade de se rever de forma urgente esta carreira de reinserção social. E, portanto, este é um meio, que é aprovar esta resolução. Naturalmente que o PSD continuará a utilizar outros meios regimentais, como já tem vindo a fazer, através de perguntas regimentais que têm vindo a dirigir ao Governo, para que o Governo, uma vez por todas, resolva este problema de forma rápida, porque os técnicos de reinserção social já esperaram muito tempo e não podem aguardar mais para a solução deste problema. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções. Vamos votar e começamos por votar o projeto de resolução 305, iniciativa do Partido Socialista. Como? A proposta de alteração. 305/15. Pois, é isso, é o que eu disse. Que tem dois artigos, eu pergunto se podemos juntar os dois artigos e votar os dois, ninguém, se não há oposição. Portanto, quem vota contra? Um por um. Número 1 do projeto de resolução da proposta de alteração, 305/15. Número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, do LIVRE. E votos a favor das restantes forças políticas. Abstenção do Bloco de Esquerda igualmente. Portanto, rejeitada. Aprovada. Agora, número 2. Quem vota contra? PCP, LIVRE, Bloco de Esquerda. Proposta de alteração. PCP, LIVRE, Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes bancadas. Abstenção igualmente do PSD. Voto favorável do PS. Portanto, aprovada. Portanto, senhores deputados, o deputado Rui Tavares fica então prejudicado à votação das suas propostas.
Eu confesso aqui a minha inexperiência, que apesar de tudo um ano e tal depois já não deveria estar a confessar, mas confesso à mesma. Mas o projeto de resolução, quer dizer, como alterado, não tem que ser votado, é só votado em votação final global, é isso?
Não. O senhor deputado termina o seu projeto de resolução com dois pontos.
Sim.
Dois pontos esses que foram objeto de uma proposta de alteração. Proposta de alteração essa que foi aprovada. E tendo sido aprovada, prejudica a sua.
Sim, mas o projeto de resolução,
na sua globalidade, é votado com as propostas da alteração do PS. Isso. Estatuto da Pátria. Soltado Rui Tavares.
Agora, mudando então o chip, obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos aqui há um par de meses uma apresentação no âmbito desta proposta do LIVRE, e vejo que chega o Sr. Deputado Pedro Anastácio, que era quem do PS vinha discutir esta nossa proposta e, portanto, podemos fazer o nosso debate. Tivemos ainda há poucos meses, acho que todos nos lembramos da apresentação da senhora Mahamamo, senhora agora cidadã brasileira, mas que durante mais de 30 anos da sua vida foi apátrida, tendo nascido na Síria, mas não cidadã síria, por ser filha, ela e os irmãos, de um casamento interreligioso, proibido naquele país, que depois viveu durante várias décadas no Líbano e, em virtude da sua situação de apatridia, que trazia já da terra de origem, também não teve nacionalidade libanesa. Vimos, todos nos lembramos, evidentemente, da sua capacidade de explicar o que é a situação de apátrida, mas independentemente de, no caso da Mahamamo, ser de uma pessoa que o consegue fazer com grande facilidade comunicacional, com grande facilidade expressiva e de a todos nos ter tocado, temos que perceber que este é um problema que não é só dela, é de muita gente, muitas das quais não são porta-vozes tão eficazes da sua própria condição quanto ela foi. E que são pessoas que estão deixadas num limbo. Não há direitos se não tivermos aquilo que a Ana Arendt chamava o direito a ter direitos. Esse direito a ter direitos é a cidadania, é o direito-chave que abre todos os outros. E nós, sem prejuízo de, como diz o próprio Acnur no seu relatório Mapeamento da Apatridia em Portugal, ser modesta à informação relativa à população apátrida em Portugal, essa informação é modesta, não sabemos exatamente se é porque os números de apátridas em Portugal são eles próprios modestos, ou porque, por não termos um mecanismo que possibilite a determinação oficial do estatuto de apátrida, nós não temos como aferir se os números são modestos, porque não temos forma de obter, canalizar, verificar, certificar essa informação. Sabemos que no passado Portugal já foi porto de abrigo de cidadãos apátridas, que chegaram ao nosso país com aquilo que na altura servia de, enfim, de substituto para uma cidadania nacional e que no período entre as duas guerras era o chamado passaporte Nansen, emitido diretamente pela Sociedade das Nações. Se não erro, Carlos Gulbenkian, quando chegou a Portugal pela primeira vez, vinha ainda com o passaporte Nansen. Muitas outras pessoas, durante aquelas décadas do período entre guerras, tinham esse passaporte Nansen. Isso não existe na situação pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos a Convenção de Genebra para os Refugiados, temos as cidadanias nacionais, temos uma Declaração Universal de Direitos Humanos, que tem principalmente um valor moral e que faz com que, ou que, enfim, exige aos Estados-membros das Nações Unidas um compromisso na implementação dos direitos humanos, os Estados é que têm que fazer a outra parte, nomeadamente ao dar direitos através de um estatuto legal a quem, não tendo cidadania, não os tem de todo. O projeto do LIVRE, é o projeto de lei número 212, cria um estatuto de apátrida. Apresentámo-lo originalmente já há vários meses e fizemos alterações no sentido de incorporar sugestões que vêm do próprio Acnur. Parece-nos que é um projeto adequado não só para os próprios apátridas, mas também para o país. Não esqueçamos que os Estados, ao poderem certificar a condição de uma pessoa e ao poderem dar-lhe um estatuto, conhecem melhor quem está no seu território e, portanto, documentam a pessoa, podem fazer a verificação legal e podem desempenhar melhor a sua função de Estado e, claro, estamos abertos a contributos, sugestões e críticas que venham dos outros partidos representados nesta comissão para, finalmente, podermos também no nosso país fazer o que a Mahamamo nos explicou que o Brasil finalmente conseguiu fazer e com isso tirando pessoas que estão do limbo para poderem fazer coisas tão simples quanto ter uma carta de condução, poder inscrever-se num curso de ensino superior, poder também dar o seu contributo à sociedade como estas pessoas desejam e como nós devemos permitir e acolher. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos passar às votações. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer também aqui o seguinte, foi, como foi referido aqui pelo Sr. Deputado do LIVRE, foi muito relevante termos ouvido na primeira pessoa o testemunho da ativista Mahamamo, como aconteceu aqui nesta primeira comissão no dia 20, 21 de maio. É sempre muito mais benéfico quando nós temos essa oportunidade de podermos acompanhar e testemunhar de viva voz as dificuldades das pessoas e é muito mais fácil, se calhar, podermos desempenhar a nossa função e tentarmos encontrar as melhores soluções para esses problemas e realmente ressalvar aqui aquilo que o Sr. Deputado disse que realmente e que supostamente entendemos nós que deverá ter contribuído para as alterações que o Sr. Deputado fez ao texto, achamos que devem ter sido inspiradas para esse depoimento que nós todos aqui podemos ouvir na primeira comissão. E relembrar novamente aquilo que também o Sr. Deputado já disse e que a ativista também aqui referia, que nós também corroboramos, a lacuna que existe neste momento legislativa em relação a esta matéria no nosso país e que esta iniciativa poderá colmatar essa lacuna apesar de, como nós sabemos, o Estado português ter aderido à Convenção relativa ao Estatuto dos Apátridas desde 1954, infelizmente a nossa lei ainda não consagra expressamente esse estatuto e achamos que esta iniciativa apresentada pelo LIVRE é um importante passo para a consagração desse estatuto no nosso ordenamento jurídico português.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos... Sra. Deputada Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigada. Bom, nós, evidentemente, que acompanhamos
aquilo. Então é melhor eu dizer o seu nome certo.
Diga.
Enganei-me o seu nome.
Não faz mal.
Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor, tem a palavra.
Ele estava inscrito, era, peço desculpa. Agarrei-me ao microfone e pronto, enfim. Queria dizer que nós, claro que acompanhamos o propósito desta iniciativa e na generalidade acompanhamos-la toda, apenas temos que... Não podemos acompanhar num aspecto específico, nomeadamente no o 7B, tendo em conta que não nos parece. Espera só um segundo, estou um bocadinho perdida aqui. Eu já vou intervir, peço desculpa que entretanto percebi que tenho. Pronto, já me inteirei. pronto, porque de facto com a alteração de 7A para 7B estava a ver se a questão era a mesma, mas a questão de facto é a mesma questão, é o problema de estarmos a assumir que é a Assembleia da República que vai fazer uma coisa, estamos a aprovar uma lei que obriga a Assembleia da República a fazer uma coisa quando, quer dizer, ou fazemos ou não fazemos, e, portanto, não faz muito sentido estarmos a obrigar, no fundo, a todos a apresentar um projeto naquela altura, no prazo de 90 dias, para que se legisle, e, portanto, se queremos legislar, legislemos, mas é só por isso que não acompanhamos este número, este artigo em particular, o artigo 7B. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, da nossa parte, de destacar a iniciativa, a importância da iniciativa e também da intervenção que aqui tivemos, que aqui na Comissão, nos trabalhos da especialidade, esta iniciativa em que se sintetizou a importância de termos um processo para o reconhecimento dos apátridas e dizer, no fundo, que nós vamos acompanhar nesta iniciativa o conjunto das propostas, sendo que não acompanharemos as alterações à Lei 3781 e também não acompanharemos a lei ao Decreto-Lei 237-2006. Entendemos que aqui trata-se de criar este estatuto do apátrida e a questão distinta, a questão que respeita à nacionalidade e à alteração do Decreto-Lei do Regulamento da Nacionalidade, que até inclusivamente está a sofrer um processo de revisão e por isso entendemos que não devemos, neste processo, fazer também essas alterações. E até por discordância, inclusivamente, uma vez que já existem mecanismos na legislação para as pessoas verificadas certas condições ser concedida a nacionalidade portuguesa. No fundo, dar esta contextualização e pedir ao Sr. Presidente que se faça, quando fizermos as votações, que façamos votação ponto por ponto. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais intervenções. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas pedir ao Sr. Deputado Pedro Anastácio para reiterar quais é que são os pontos nos quais o PS não acompanha. São os que introduzem alterações à Lei 3781, portanto significa que é todo o artigo 2º.
Sim.
E todo o artigo 3º?
Exatamente.
Confirma-se.
Pois, portanto, confirma-se que é 2/3 da proposta de lei que apresentamos. portanto, os apátridas ficam muito mal servidos com este não acompanhamento por parte do Partido Socialista daquilo que se destina a resolver problemas de pessoas que estão, efetivamente, no limbo. Se elas não podem aceder a uma nacionalidade, se não podem, eu percebo o argumento, estamos a rever a lei da nacionalidade. Mas, lá está, não vamos continuar com estas pessoas no limbo até finalmente fazer essa revisão. Mas o PS determina o seu sentido de voto e, enfim, por ele terá a sua responsabilidade política.
Então, Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, nós sabemos bem qual é a nossa responsabilidade política e também sabemos que estão em causa duas questões distintas. Uma coisa é o reconhecimento do Estatuto do Apátrida. Outra coisa é as condições em que essas pessoas poderão obter a nacionalidade. E a lei prevê já mecanismos para situações de aquisição da nacionalidade portuguesa, que é o caso. Aqui, no fundo, o que está em causa é onde a lei prevê 5 anos alterar para 3 anos e essas revisões que o Partido Socialista não acompanha. E, por isso, só clarificar em relação àquilo que o deputado Rui Tavares disse, que são dois assuntos distintos. Um é a criação do Estatuto, o outro é a criação da forma de obtenção da nacionalidade das pessoas que estejam nesta condição. E a lei portuguesa já dá respostas a essa situação e entendemos que não há uma razão maior que justifique a sua revisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Segundo percebi, o Partido Socialista vai viabilizar o artigo 7b, não é? Pronto, então, tendo em conta aqui a questão que foi suscitada para a deputada do PCP, que nós achamos que faz todo o sentido, se calhar apelávamos a que se conseguisse arranjar aqui em forma de alterar este texto do artigo 7b, de forma a que o pudéssemos viabilizar sem o constrangimento de criar aqui um ónus à Assembleia da República para aprovar em 90 dias. Portanto, não sei se o senhor deputado autor da iniciativa tem alguma ideia para podermos alterar. Fazia só essa sugestão, que se calhar era bom podermos trabalhar num texto em conjunto de alteração.
Bom, senhores deputados, não vai ser fácil fazer esta votação, porque nós temos um projeto originário do LIVRE, temos um conjunto substancial de alterações do LIVRE e temos mais uma alteração da última hora do LIVRE, não é isto?
Uma logística.
Não tem.
Não é da última hora, Sr. Presidente.
Não é da última hora, foi distribuída a 2 de junho, ao meio-dia 26. O artigo 24D. E estamos na hora da audição do Sr. Ministro, da Administração Interna. Srs. Deputados, vamos votar a proposta de alteração do LIVRE ao projeto de lei 212/15, Estatuto de Apátrida. Artigo 2º, alteração à lei 3781, 3 de outubro. E acrescenta-lhe um novo número 10. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes bancados. Portanto, rejeitado. Agora, novo artigo 3º, alteração ao Decreto-Lei 237-A, e é editado ao Decreto-Lei 237-A-2006, de 14 de dezembro, na sua versão atual, o artigo 24-D, com a seguinte redação. Está aqui a redação, que é a naturalização de apátridas. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis das restantes bancadas, mas rejeitado. E no 24D há uma proposta de alteração em que o LIVRE pretende substituir onde se diz governo por o membro do governo responsável pela área da justiça. De alguma forma está prejudicado, uma vez que foi rejeitado anteriormente. Agora temos o artigo 4, anterior artigo 2º. E vamos votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o artigo 17? 17.
É aqui o artigo. Está no projeto de lei, Sr. Presidente, mas foi aprovado em bloco. Agora é o artigo.
Agora o artigo 5º, que era o antigo artigo 3º, que é editado à Lei 23 de 2007, na sua versão atual, o artigo 25A, com a seguinte redação. E a redação mantém-se. Só há aqui a alteração do artigo 3º, que passa para o artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, artigo 25A. Sim. Artigo 6º, que é anterior ao artigo 4º, alineado ao artigo 2º da Lei 27 de 2008, 30 de junho, na sua versão atual, e é isso que se acrescenta na sua versão atual, passa a ter a seguinte redação, que é que já está.
É uma alteração ao segundo artigo.
Que é no artigo 2º, número 1, alínea A, que diz: apátrida, toda a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, e acrescenta, ou por efeito da aplicação da lei, é isto que acrescenta, como seu nacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, artigo 7º, que é o anterior artigo 5º, que é um aditamento à Lei 27 de 2008, 30 de junho, que vem alterar na redação, que vem acrescentar na sua versão atual. Os seus deputados têm convosco essa alteração. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Artigo 7A. Já votamos. E temos agora o artigo 7B, Estatuto do Apátrida.
No fundo, votou sem bloco, Sr. Presidente. Peço desculpa. Ou seja, estes são os artigos, o 7A, o 7B e o 7C, foram os que se editaram àquela lei que acabou de se votar.
Mas já votamos.
Portanto, volta a votar a entrada em vigor agora aqui do veículo humano.
Isto está votado.
Está votado, Sr. Presidente.
O 7B está votado, Sr. Deputado. Votamos anteriormente.
Falta votar agora esta.
Mas se uma questão de segurança, podemos votar. É. Muito bem. 7B, Estatuto de Apátrida. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do PCP. Aprovado. Agora, 7C, título de viagem. Que é o modelo de título de viagem para apátridas. Que é aprovado por portaria no prazo de 120 dias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Agora, falta do projeto de lei, falta votar o artigo 6º, que o livro chama Regulação, é no projeto de lei que se este.
É aqui.
Falta votar então o artigo.
E agora vamos ao projeto de lei, apresentado pelo LIVRE, no seu artigo 6º, Regulação, o pedido de reconhecimento do Estatuto da Pátrida. É o penúltimo, no projeto de lei. É o penúltimo artigo. O pedido de reconhecimento do Estatuto da Pátrida, a que se refere ao artigo 7A.
Peço-lhe um minuto que não estamos a encontrar essa redação. Obrigado, senhor.
Deste projeto de lei tem que se votar também o objeto. E a entrada em vigor, que é esta. Se calhar pode se votar em conjunto o objeto de entrada em vigor e o título, bem, o título será o Estatuto da Pátrida.
É o projeto de lei 212. Senhores deputados, vamos votar então o artigo 6º do Projeto de Lei 212, artigo 15, Estatuto da Pátrida, iniciativa do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E vamos votar agora. O artigo 1º, que é o objeto. Com as alterações subsequentes, obviamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, por fim, votamos a entrada em vigor. A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, presumo que não haja mais nada para votar no que diz respeito a este diploma. E eu não queria deixar de saudar o Sr. Deputado Rui Tavares por citar a Ana Arendt, quando diz que estamos aqui a discutir. Ela não diz que estamos a discutir, mas que é uma discussão importante, a discussão do direito a ter direitos. E esta é uma discussão do direito a ter direitos. Sr. Deputado,
muito rapidamente, agradecendo as suas palavras e a todos os colegas deputados e deputadas, dizer que essa ideia de Ana Arendt provavelmente é uma ideia a que ela chegou enquanto esteve aqui em Lisboa, não muito longe de onde nós estamos. Morava ali na rua da Sociedade Farmacêutica número 6B durante 3 meses, precisamente de falta de documentos e, portanto, falta de futuro até poder transitar como sobrevivente das perseguições nazifascistas, passando por Lisboa, transitando para o continente americano. Isso não é muito lembrado, é, enfim, parte da participação da nossa sociedade, do nosso país nessa história, e hoje lá fizemos mais um bocadinho dela. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vou buscar voto. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só de forma rápida, mas para que fique a constar na ata, que em relação ao nosso sentido de voto de abstenção em relação ao artigo 7º-B, é que não tem sido possível alterar e ajustar esta redação cujo conteúdo substancial nós concordamos, mas que achamos que a formalização não está correta por fazer, impedir aqui um ónus sobre a Assembleia da República de aprovar algo no prazo de 90 dias, foi só por esse ónus que nos levou a não votar a favor e votar de forma de abstenção, mas que em relação ao conteúdo deste artigo, como em relação a todo o diploma, como fizemos questão de referir na parte inicial da nossa intervenção, estamos obviamente de acordo com este passo que se dá para a consagração deste Estatuto dos Apátridas em Portugal.
Obrigado, deputada. Fica então registado em ata e vamos dar início à audição do Sr. Ministro. Já vem.